apesar do colega ouvinte, me chamo Elvis Teixeira, sou o gerente da área de engenharia de riscos da MAFRE. Neste episódio de podcast, abordaremos sobre a importância de se ter uma gestão de risco adequada e bem definida. Embora haja um grande esforço para se mitigar os riscos, nem sempre um sinistro deixa de ocorrer. E é exatamente sobre esse tema que abordaremos neste episódio. Bom, sem delongas, apresento o engenheiro eletricista Ricardo Bechara, especialista na área de sinistros e que atua como perito no mercado segurador. Ricardo, muito obrigado por aceitar esse convite e gostaria que você contasse um pouco aos nossos ouvintes sobre sua formação, experiência, atuação.
Elvis, para mim é um prazer aqui poder contribuir. Fico bastante feliz de vocês terem me convidado. E o meu início de carreira na área de elétrica foi a minha formação no Colegial Técnico de Eletrônica, seguido da Faculdade de Engenharia Elétrica, no Mackenzie, no final dos anos 90. Eu tive uma breve passagem pela CESP, que é a Companhia Energética de São Paulo. Eles trabalham na área de geração e transmissão de energia. Foi uma empresa que já passou por um processo de privatização, foi dividida em várias partes, mas ainda existe. Logo na sequência, depois que eu saí da CESP, eu iniciei minhas atividades no ramo de seguro e estou até hoje. Aí, pelo interesse que eu tive nessa área, em 2004 eu concluí uma pós-graduação de perícias de engenharia na FAA. E em 2010, seguindo aí os estudos que eu gostei bastante de fazer, eu terminei o meu mestrado na USP, onde o tema da minha dissertação foi análise de falhas em transformadores de potência. Para mim foi tudo muito rápido desde o meu início de carreira e, olhando para trás, hoje eu já tenho quase 21 anos de atuação nessa área de perícias elétricas para seguradoras.
Ricardo, olha, a minha atuação ocorre em uma etapa anterior à sua, ou seja, né, a gente atua na aceitação, na análise e na mitigação do risco. Já a sua vem depois, quando se acontece um sinistro. O que você pode me contar um pouco sobre isso?
Quando ocorre um sinistro, a seguradora contrata um regulador, né, que é um profissional que faz todo o trabalho de interpretação da pólice, enquadramento, avaliação das questões de contrato que estão previstas para um determinado risco. E aí, dependendo do tipo de sinistro, esse regulador ele é encarregado de acionar um perito específico para aquela disciplina. Às vezes tem caso que atuam peritos de várias disciplinas, como eletricista, que é o meu caso, um perito mecânico, um químico, um civil, e aí na área de lucro cessante certamente vai ter um perito contábil. Todo esse trabalho de regulação e perícia num sinistro, ele se desenvolve com inspeções, análise de documentos, eventualmente análise em laboratório, reuniões, estudos e assim por diante. É todo um processo que é feito no sentido da gente poder apurar a causa, a extensão dos danos e o prejuízo. Isso dentro do âmbito da perícia. Quando entra na regulação, eles fazem o enquadramento daquilo que a gente aponta no âmbito da perícia para sair o relatório de regulação de sinistro e encaminhar para avaliação da seguradora.
Ricardo, poderia nos esclarecer informando maiores detalhes da figura de um regulador de sinistro? Geralmente é o mesmo profissional especialista que atua na gestão? Ah, e mais uma coisa, qual a importância de profissionais especialistas em determinados temas?
Elvis, os profissionais que se envolvem na parte de gestão não são os mesmos que atuam na avaliação de sinistros, né? Então, não existe o mesmo avaliador de risco que é o regulador que vai cuidar do sinistro. São áreas totalmente distintas e até hoje eu não vi nenhuma atuação em paralelo dessas duas áreas. Eu acho até que fica como uma lição de casa para a gente pensar a possibilidade de haver uma interação maior entre o pessoal de sinistros, é a área que eu atuo, e o pessoal de gestão de riscos, até para melhorar esses processos, né? Ainda que isso daí seja numa forma de bate-papo e essa troca de experiências, eu acho que seria algo que teria muito para agregar aí tanto o teu lado quanto o meu lado aqui na área de sinistros. Respondendo um pouco aí também da tua pergunta, o regulador ele não tem uma formação definida, mas alguns que eu conheço ou são engenheiros ou são advogados. Já no caso dos peritos que atuam, como é o meu caso, esses são engenheiros, e no caso dos profissionais que atuam na área de lucros cessantes, aí esses daí são contadores. Ah, e tem mais uma coisa, a questão da especialidade que você comentou, pelo menos com a minha experiência do dia a dia, é que dependendo da especificidade de um sinistro, a escolha de um regulador e de um perito certo para um determinado caso faz toda a diferença. Eu te digo isso porque aqui no nosso escritório nós somos todos engenheiros eletricistas, mas dependendo do caso, a gente avalia quem é o melhor profissional para atuar. E eu vejo que dentro de uma reguladora de sinistros, a coisa acaba sendo parecida.
Legal, Ricardo. Você falou algo muito interessante, que é a interação, troca de conhecimento entre os profissionais de mitigação e os reguladores. Sem dúvida, isso é algo ao qual nos possibilita um ganho imenso de conhecimento e qualidade no trabalho, de ambos os lados. Ricardo, eu queria saber do seu ponto de vista, qual que é a função, qual o papel, o que, que se espera de uma gestão de riscos? Qual a importância junto aos negócios de seguros?
Elvis, a gestão de risco ela é de extrema importância para se evitar que ocorra um sinistro. Mas ainda que ele ocorra, e principalmente quando a gente fala de casos onde há uma cobertura de lucros cessantes, é muito importante se fazer uma gestão no que diz respeito à continuidade do negócio. O que eu vejo como sendo o ponto principal de uma gestão de riscos é você identificar o que é o gargalo de um determinado negócio. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, um parque eólico, né? A gente tem uma grande quantidade de aerogeradores, sendo que um ou outro certamente vai falhar. Pode ser uma peça que precisa ser trocada, um componente dele, ou de repente o aerogerador pega fogo. Então, se você tem um aerogerador dentro de um parque eólico que acaba sendo danificado ou fica indisponível, é só uma pequena parte da produção daquele parque que é perdido. Lógico, com a perda desse aerogerador, um caso de incêndio, por exemplo, o dano material vai ser grande, mas a questão do lucro cessante nem tanto, porque o resto do parque ele continua produzindo. Então você tirou apenas uma pequena parte desse processo produtivo para entregar energia naquela planta. Agora vamos montar um outro cenário aqui, né? Você imagina que o transformador da subestação principal daquele parque venha a falhar e você não tem outro reserva. Então, em termos de perda, né, que é o nosso principal objeto aí de avaliação, o dano material desse transformador numa subestação, quando a gente compara com a perda total de um aerogerador, ele é significativamente menor. Agora, você tem, numa situação desse tipo, a parada da planta como um todo. Então, isso daí acaba trazendo um impacto gigantesco na perda de produção e aí, consequentemente, o lucro cessante vai ser bastante grande.
Interessante, Ricardo. É fundamental, né? Só nesses momentos que um plano de continuidade de negócio se mostra fundamental. Ricardo, toda atividade necessita de ter uma gestão de risco? Como que você vê? É algo que eu devo desenhar para cada uma das atividades ou é algo que eu posso padronizar e aplicar? Como você enxerga esse tipo de coisa?
Olha, eu diria que toda atividade precisa de uma gestão de risco, né? E eu não acho que ela pode ser feita de uma forma genérica. Eu acho que cada tipo de atividade tem algo muito específico e relevante. Na área de energia, que é justamente aquela em que minha empresa atua, a gente avalia ocorrências em usinas hidrelétricas, parques eólicos, parques solares, usinas térmicas, subestações, linhas de transmissão e, obviamente, também na indústria. Cada uma dessas atividades que eu acabei de falar tem um tipo de gargalo e tem mais coisas que precisam ser levadas em conta também. O que a gente precisa avaliar são fatores como a localidade em que determinada planta se situa, em qual época do ano o negócio é mais crítico e assim por diante. Agora, por mais que você tenha que cercar todas as possibilidades de falha e criar planos de contingência para um determinado tipo de atividade, você acaba se deparando com situações que são totalmente imprevistas. Por exemplo, eu já participei de um caso num parque solar, onde era tudo novinho, tudo bonitinho, acabou de ser comissionado e todos os transformadores tinham um problema de fabricação. Aí mesmo que você tivesse um, dois, três ou mais equipamentos reserva, isso com certeza não ia resolver o problema. Lógico, todos os transformadores tinham o mesmo problema, então tua continuidade do negócio não existiria, né? Porque você teria todos os equipamentos defeituosos. Então, um caso desse tipo ele é incomum, mas lógico, não existe uma gestão de risco que seja capaz de prever tudo isso. Um caso desse é o melhor exemplo nesse sentido.
É, aqui você comentou algo bastante curioso sobre ocorrências de sinistro em determinada época do ano, né? A influência. Você pode nos dar um exemplo de ocorrência de sinistro em determinado período?
Claro, com certeza. Os ventos se comportam de uma forma diferente ao longo do ano. Então, no caso de um parque eólico, às vezes você tem maior produção em determinadas épocas. Isso quer dizer que, dependendo de quando um sinistro ocorre, você pode ter uma perda maior ou menor de lucro cessante. E isso acaba sendo um fator decisivo em eventuais gastos que você pode ou não ter para minimizar aquelas perdas. Por exemplo, você vai ter uma perda numa determinada época do ano, que tem pouco vento. Aí você avalia, você fala, vamos atrás de adquirir um outro transformador, tentar pagar mais para um determinado fabricante te entregar o equipamento mais rápido, ou vamos tentar comprar um outro transformador em outro lugar. Tudo isso depende do quanto aquele gasto vai implicar na economia de perda que você vai ter. O que, que aquele gasto vai resultar em economia de valores?
Bechara, entendo que ocorre em situações imprevisíveis, né? Que nem mesmo aquelas empresas dedicadas de gestão de risco e conhecem a planta como a palma da mão conseguem prever. Num caso desse, o que, que você recomenda?
Elvis, a questão de ser imprevisível é justamente a essência do conceito de seguro, e ela que faz a gente atuar nos sinistros. Saber exatamente o que pode acontecer é algo difícil, mas montar os cenários onde se possa prever as piores e as melhores situações no caso de sinistros me parece ser o melhor caminho. Eu acho que o gestor de risco tem que avaliar uma planta e pensar o que, que pode acontecer aqui. Para isso é importante ele ter uma certa vivência das situações que normalmente ocorrem no caso de sinistros.
Ah, então realmente aquela máxima é verdadeira. Não se pode afirmar que um risco é 100% mitigável.
Claro que não, né? Esse é o motivo para a gente estar trocando essas experiências aqui, né? E lógico, se não tivesse sinistro, minha profissão nem existiria, né?
Ricardo, quais são os possíveis ganhos em se aplicar uma boa e efetiva gestão de risco?
Com a existência de uma boa gestão, certamente haverá ganhos do ponto de vista financeiro para todas as partes envolvidas no processo. Nesse caso, a própria seguradora sai ganhando, o segurado também sai ganhando, afinal, ninguém contrata seguro para usar, né? O seguro ele acaba sendo um apoio para minimizar as perdas. E é uma outra coisa também que faz diferença quando se tem uma boa gestão de risco, é a segurança do pessoal que trabalha no local e também de quem estiver lá para visitar, que é o nosso caso. Então, nesse sentido, eu acho que tudo que puder ser feito no sentido de gerir de forma adequada um risco, você traz ganhos para todos os lados, seja ele no âmbito financeiro, no pessoal e assim por diante.
É, um ponto delicado e o que a gente percebe por aí é que nem sempre é visto com bons olhos, né? Principalmente quando se envolve aplicação financeira. Essas aplicações de recurso, há algum tipo de retorno na qualidade do risco? É possível afirmar isso?
Olha, Elvis, com certeza, porque uma determinada planta, empresa, seja lá o risco que for, ela está sujeita a ter problemas. Eu gosto de citar o exemplo da curva da banheira, onde a gente sabe, um empreendimento jovem, ele tende a apresentar diversos problemas no começo de sua operação. Isso, ao longo do tempo, tende a ser corrigido quando ele atinge a sua maturidade. Eu acredito que nesse momento que é feita a aplicação desses recursos, e aí o retorno acaba aparecendo. Eu te diria que muitos dos sinistros grandes que eu já atuei são em instalações novas e também na parte das instalações antigas. Eu diria que as instalações que já atingiram uma maturidade, aquelas que estão em meia-vida, seriam as melhores em termos de risco, né? Ou de mitigação de risco, porque já se conhece bem o que, que aconteceu e se prevê aquelas situações inesperadas. É muito interessante que quando acontece um sinistro vultuoso, é praticamente certo que seja aplicado algum tipo de alteração que vai gerar uma melhoria para mitigar a possibilidade de que algo parecido volte a ocorrer. A grande questão nesses casos é que isso acaba sendo um aprendizado para todo mundo que se envolve no processo. Mas como cada instalação e cada evento ele é muito particular, e lógico, tem questões que envolvem o sigilo nisso, dificilmente acaba virando um case para que possa se compartilhar entre todos.
Perfeito, Ricardo. Eu queria entrar aqui num tema ao qual você tem grande conhecimento, que é um tema voltado ao sistema de fornecimento de energia elétrica. Não é com tanta frequência, mas vira e mexe, a gente vê aí na mídia sendo noticiado esses famosos apagões que trazem inúmeros transtornos por falta de abastecimento de energia elétrica. O que você tem a dizer sobre esses eventos? Por que eles ocorrem?
Ô Elvis, no Brasil, a gente possui o SIN, que é o Sistema Interligado Nacional. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que todos os produtores de energia, sejam elas usinas hidrelétricas, solares, parques eólicos, dentre outras, elas estão interligadas num sistema de energia que acaba alimentando todo o país. Só para você ter uma ideia, o SIN ele tem mais ou menos 165 mil megawatts e desses 165 mil, quase 110 mil megas são de energia hidrelétrica, seguido por 16 mil de energia eólica, biomassa com pouco mais de 13 mil, termoelétricas por volta de 7 mil, solar que está quase chegando em 3 mil e nuclear perto de 2 mil. Quando a gente vê essa questão de apagão, que é amplamente noticiada, você pode ter certeza que alguma coisa acabou dando de errado nesse sistema. Por quê? Porque os sistemas eles possuem proteções e redundâncias para que isso não aconteça. Mas às vezes a gente tem uma perda de uma linha, uma usina, ou algo que dê uma balançada nesse sistema. Como está todo mundo junto e uma falha pode provocar uma instabilidade muito grande, esse sistema enorme acaba se protegendo e acaba desligando aquilo que está instável. O objetivo principal é não danificar nada e poder retomar tudo o mais rápido possível. Vale citar também que existem alguns pequenos sistemas que operam em ilha, que não estão interligados nesse SIN. Só como exemplo, há alguns anos eu atendi um sinistro num local onde tudo funcionava a partir de uma usina que tinha geradores a diesel e a subestação que distribuía essa energia acabou pegando fogo. Aí você imagina a dificuldade que foi acessar o local e depois a trabalheira do pessoal para poder recompor tudo isso daí.
Não, sem dúvida, muito interessante. Bom, existe uma infinidade aí, diversos empreendimentos que são voltados exclusivamente para geração de energia. Você pode nos contar um pouco sobre esses mais variados tipos, alguns detalhes? Com base na sua experiência, o que a gente mais tem de problema? O que mais se ocorre? Poderia mencionar algumas falhas?
Então, por exemplo, a gente tem usina hidrelétrica, que é a maior parte da matriz aqui do Brasil. Elas costumam ter máquinas bastante grandes, sistemas de proteção robustos e muitos trabalhadores que estão sempre no local. Eu posso dizer que nesse tipo de planta tem muita gente de olho em tudo o que acontece. Normalmente as falhas que ocorrem são em um equipamento, como por exemplo um gerador ou um transformador. Já tem outras situações mais catastróficas que inclusive eu já vi, que acabaram envolvendo tanto gerador quanto transformador, mas felizmente foram poucas e também tiveram influência tanto da parte do sistema de proteção quanto do operador. Agora, falando um pouco das PCHs, que eu acho que estão bastante em evidência nos dias de hoje. Por incrível que pareça, embora elas sejam as pequenas centrais hidrelétricas, eu já vi eventos de grande destruição, principalmente quando ocorre o alagamento da casa de força. Nesse tipo de planta, muitas vezes a operação é remota, o que inclusive acaba dificultando algum tipo de ação por parte dos profissionais de uma determinada empresa de maneira imediata. Então o tempo de ação, às vezes, acaba sendo um pouco dilatado. A gente tem os parques eólicos e as usinas fotovoltaicas. Nessas instalações, as perdas costumam ser parciais. Às vezes é um aerogerador que acaba falhando na eólica ou um transformador numa usina solar. A perda de produção ela é relativamente pequena nesses casos, com a diferença de que na eólica a questão de guindaste, por incrível que pareça, é a parte mais crítica. No caso da solar, você consegue, com uma equipe em solo, um caminhão Munck, fazer a troca de um transformador de uma maneira rápida e fácil. Agora, na eólica, a coisa muda de figura. Para fazer uma intervenção num aerogerador a 100 metros de altura, onde você tem que trocar um transformador, um gerador ou alguma outra peça, você precisa de uma equipe trabalhando lá a 100 metros de altura, em um guindaste bastante específico que consiga levar esses equipamentos até lá em cima. Então, a diferença básica das duas, na essência, é essa questão de acesso. Já as usinas térmicas, elas costumam apresentar falha, por exemplo, num gerador ou mesmo no transformador. Mas a questão que é mais relevante nesses casos costuma ser o prazo para resolver esse problema, porque normalmente a perda de produção numa usina térmica, que envolve a questão de lucro cessante, acaba sendo bastante crítica.
Você comentou aqui alguns empreendimentos que, sem dúvida nenhuma, remetem a grandes obras, grandes empreendimentos, né? Projetos complexos e, com certeza, nem sempre de fácil acesso. Você poderia falar um pouco sobre essas dificuldades? Se encontra dificuldades em realização de uma regulação de sinistro? Como que funciona?
Olha, eu diria que uma das principais dificuldades no caso de uma regulação de sinistro nessas plantas, às vezes acaba sendo o acesso, você entender quando que uma determinada etapa do processo vai ocorrer e diz respeito à investigação de causa. A grande maioria dos casos que a gente atende ficam em lugares distantes e não é simplesmente você chegar e falar ah, preciso pegar um táxi e em uma hora ou duas eu estou no lugar. Não, a gente depende de uma logística que às vezes leva dias até você conseguir chegar no lugar da inspeção. E muitas vezes o pessoal não pode chegar e falar ah, vamos parar tudo que o pessoal do seguro vem. Então a gente tem que agir de forma bastante dinâmica e diligente para poder atender esses casos.
Esse tipo de dificuldade a gente também enfrenta aqui nas realizações de inspeções prévias. Geralmente, grandes empreendimentos são locais muito distantes. É um dia de viagem, um dia de realização de inspeção, talvez mais de um dia e mais um dia de retorno. Então, realmente é algo complexo. Ricardo, uma curiosidade extra. No seu ponto de vista, durante esse período de pandemia, se percebeu que as empresas tiveram dificuldades em manter seu quadro efetivo? Algo que pode ter refletido na qualidade da gestão e até manutenção de seus riscos? Isso pode ser um problema? Ou até mesmo uma porta de ocorrência de possível sinistro?
Olha, Elvis, uma coisa que eu posso te dizer que a dificuldade que a gente tem enfrentado para fazer as vistorias, ela... te diria que dobrou, né? Porque nos dias de hoje muitas empresas apresentaram requisitos diferentes daqueles normais que a gente conhecia. Agora, no que diz respeito ao desdobramento dessa questão da pandemia para os riscos dos negócios, pelo menos dentro daquilo que a gente tem visto atualmente, não trouxe nenhum tipo de problema. A gente não acabou não se deparando com empresas que não têm feito manutenção ou algo do tipo. Até porque, voltado para essa área de energia, que é onde a gente atua, é fato que a continuidade do fornecimento de energia elétrica é bastante crítico e importante. Você pode parar muitas atividades, mas o fornecimento de energia, não. Uma coisa que eu acho que pode ser que traga algum problema, mas talvez seja sentido a mais longo prazo, é a questão do pessoal que tem mais idade, que acabam configurando o grupo de risco e que detenham expertise aí valioso, que já passaram por muitas coisas, tem muito para aprender, muito para contribuir. Então, dentro das empresas, isso eu realmente tenho visto. Aquele pessoal com mais experiência nos parques fabris, principalmente, tem ficado afastado daquela atividade que eles performam diretamente. Então, isso, na qualidade das coisas, pode ser que um pouco mais para frente venha a ser sentido. Mas é algo que a gente só vai saber no futuro. Por enquanto, não dá para medir esse desdobramento aí que a gente comentou.
Não, verdade, eu concordo contigo. Bom, Ricardo, você até aqui trouxe pontos interessantíssimos, né? Nos demonstrou sobre qual que é o papel do regulador, sua importância, quanto importante é ter especialistas tratando de diferentes temas e tópicos, as dificuldades que a gente vivencia no dia a dia, né? E bem como falou da importância de ter uma gestão bem definida e aplicada, como ela pode favorecer os riscos. Só que eu quero te trazer um desafio aqui, Ricardo. É um desafio prático onde vai facilitar aos nossos ouvintes uma visão mais clara da importância da gestão de risco. Queria que você mencionasse três possíveis cenários e distintos. Um, onde existia uma gestão de risco eficiente e que, claro, essa gestão de risco evitou uma iminente evolução de um quadro para um sinistro.
Bem, esse tipo de evento que não acaba evoluindo para um sinistro, a gente não atua, né? A gente vai justamente na parte onde tem o sinistro. Agora, uma coisa que é interessante comentar, que eu acho que ilustra um pouco esse teu exemplo. A gente já atendeu alguns casos onde você tinha uma repetição de problemas com um determinado componente de um transformador, e aí a partir disso foram tomadas medidas numa gestão de risco para que isso não acontecesse novamente. Então, para ser um pouquinho mais prático, atuando em ocorrências com transformadores, alguns anos atrás, havia um determinado modelo de bucha de um determinado fabricante que ele apresentava falha com alguns anos de operação. Ou seja, não era um componente novo nem velho, ele estava próximo da meia-vida, mas aquele componente, que no caso era uma bucha, ele falhava. E isso se repetiu em vários locais. E aí foram feitos estudos para tentar definir qual que era esse problema, mas pelo menos que eu tenha notícia até hoje, ninguém conseguiu dizer exatamente o que, que era. Ninguém conseguiu provar nada. O que acabou ocorrendo é uma troca massiva desse tipo de bucha, e já faz um bom tempo que eu não ouvi mais falar de nenhum problema desse tipo. O que, que eu acredito que possa levar uma boa avaliação de risco num determinado tipo de atividade é algo parecido com um levantamento estatístico sobre quais equipamentos, em que momento, idade, modelo e fabricante estão falhando. Pelo menos isso é o que eu vejo dentro da área de energia, que é aquela que eu atuo. E veja, isso daí não é a questão de querer penalizar fabricante X, Y, Z ou mesmo usuário, mas sim contribuir para uma melhora que possa beneficiar todos os envolvidos, que é o próprio fabricante, que ele não fique exposto, o próprio usuário, que mantenha a continuidade do negócio dele, e, lógico, a seguradora também, que evita a questão dos prejuízos.
Não, sem dúvida. Acho que você trouxe aqui elementos que são fundamentais realmente. Você fala de algo bastante importante, algo que a gente, na gestão de risco, sempre procura estar atento, que é idade de equipamento, fabricante também influencia. Entretanto, a gente considera que a manutenção desse tipo de equipamento é algo fundamental. Bom, dando continuidade no desafio, eu gostaria agora que você nos falasse de um caso onde a mitigação de risco funcionou, claro, de maneira parcial, né, evitando um agravamento do prejuízo.
Bem, a ocorrência do sinistro é algo que, para a gente caracterizar, tem que ser algo súbito e imprevisto, ou seja, é algo que é acidental e ninguém espera. Muitas vezes a gente usa aquela analogia com o sinistro de automóvel, né? Justamente visando ilustrar as coisas que ocorrem por ser do cotidiano de todos. Então, o que a gente tem que ter em mente? É que você vai usar o cinto de segurança, vai manter o carro com a manutenção em dia, não vai beber antes de dirigir e vai se manter atento a tudo que está ocorrendo. Ou seja, você toma todas as medidas para se manter em segurança, mas você não está livre de sofrer um acidente. Se todas as condições que eu falei há pouco forem cumpridas, a chance de você ter um acidente grave é menor. Agora, se um avião cair em cima do teu carro, pode ter certeza que nada disso vai adiantar. Na indústria e na área de energia, eu diria que existem ações que seguem a mesma linha de raciocínio. O que se tem que ter em mente são duas coisas. Então, a primeira, ações que cerquem o local ou aquele equipamento que falha. Isso tem que ser feito fisicamente, com dispositivos que impeçam a propagação das chamas, por exemplo, e também devem ser preparadas lógicas e sistemas de proteções que isolem e sejam capazes de extinguir eletricamente uma falha. Agora, uma segunda coisa a ser levada em conta é a existência de um plano, uma estratégia, uma redundância de componentes e equipamentos que possam suprir as falhas. Indo para o exemplo, né, que é o que você me pediu, a gente tem um transformador lá numa subestação, aí você tem uma parede corta-fogo e você tem um outro transformador do lado. Se você tiver uma ocorrência num transformador que pegue fogo e a proteção atue de forma rápida, você vai confinar a falha somente àquele equipamento. Você não vai afetar o equipamento do lado. E aí agora, além disso, se você quiser ter uma estratégia para a continuidade do teu negócio, é interessante você ter um equipamento reserva. Então esse eu acho que é um bom exemplo aí de como você tomar as medidas boas para uma avaliação de risco e poder colocá-las em prática no caso de um acidente.
Ah, sem dúvida. Aqui você traz mais uma vez um ponto bastante importante que a gente sempre ressalta, né? Que é a importância de se ter um plano de continuidade do negócio, um plano de emergência, uma gestão de risco atuante, atualizada e pronta para fazer a diferença no momento crítico, né? E só finalizando então esse desafio, eu queria agora uma situação de cenário desastroso aí, um sinistro onde inexistia uma gestão de risco.
Bem, para falar disso, eu lembro de um caso que foi no início dos anos 2000, no meu início de carreira. Eu atendi um sinistro numa subestação de uma empresa distribuidora de energia elétrica, e naquela época não se tinha esse conceito e a própria normatização sobre paredes corta-fogo. Então, você tinha lá uma subestação com dois transformadores, um montado ao lado do outro e sem parede corta-fogo. Aí um deles teve uma falha no comutador sob carga, que é um dos componentes, e esse equipamento acabou falhando, explodiu e pegou fogo. Como não tinha uma parede corta-fogo, também não tinha brigada de incêndio ou bombeiro por perto, esse transformador pegou fogo e o vento acabou empurrando fogo para o transformador ao lado. Aí você já imagina que os dois transformadores acabaram caminhando para a perda total. Mas, para piorar, o fogo também acabou danificando outros equipamentos da subestação, que eu me lembro, eu acho que eram os disjuntores, os transformadores de corrente, os transformadores de potencial e o para-raios. Enfim, o dano foi bastante grande. Então, por uma falha de um componente do transformador que acabou explodindo, pegando fogo, você danificou aquele transformador, danificou o transformador do lado e os equipamentos adjacentes. Em resumo, você teve a subestação inteira comprometida. E lógico, eu acho que não dá nem para dizer que era uma desatenção do pessoal na época, mas sim algo que era inerente àquela época. As coisas vão evoluindo e mudando, né? Então, por isso que esse aprendizado que a gente tenta passar, conversar, eu acho que agrega bastante valor para todo mundo.
É, você falou algo bastante importante aí. Que bom, né, que há essa evolução, esse aprendizado com erros passados para que se evite no futuro, sem dúvida. Bom, nosso tempo, infelizmente, está se encerrando, né? Você trouxe aqui temas voltados para regulação de sinistro, gestão, as importâncias. Sem dúvida, assuntos bastante relevantes que poderemos passar muito tempo aí adentrando com mais profundidade. Bom, Bechara, só tenho te agradecer aí, mas inicialmente queria que você fizesse suas considerações finais.
Olha, Elvis, eu é que agradeço aí a oportunidade de participar com vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa no sentido de gestão de risco aí, que é o que vocês estão buscando. E para quem ouvir a gente aí, também espero que tenha agregado alguma coisa e, precisando, eu estou à disposição. Eu e minha equipe aqui da RBEng Engenharia.
Ótimo, Ricardo. Agradeço demais seu tempo, sua disponibilização em participar desse bate-papo aqui, que é um bate-papo mesmo, porque é muito agradável e essa troca de conhecimento, sem dúvida, nos possibilita enxergar coisas que no dia a dia nem sempre se é percebido, né? Você nos possibilitou ouvir alguns detalhes aí que só quem está no meandro e no dia a dia conhece. A importância desse profissional, o quanto ele se dedica, né? As dificuldades enfrentadas, e sem dúvida é um profissional que merece ser exaltado, porque ele está sempre em alerta, disponível e em prontidão aí para realizar, seja lá qual for o atendimento necessário, né? Te agradeço demais, muito obrigado, meu amigo.
Elvis, eu é que agradeço aí essa iniciativa de vocês, poder participar agregando aí informações, compartilhando um pouco da nossa experiência. E em nome da RBEng Engenharia, que é a empresa que eu pertenço, eu fico bastante feliz e novamente agradeço aí a participação.
Gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes aí que permaneceram conosco até aqui. Muito obrigado, são vocês que nos incentivam a desenvolver esse tipo de material. Me despeço e até uma próxima oportunidade.